Ezequiel, vereador Gelson, vereador Jarbas, vereador Jefferson presente, vereador João Oli, vereador Ricardo, vereador Sérgio,
presente.
Vereador Silvério.
Havendo o número regimental de vereadores, eu declaro aberta a presente sessão. Invocando a proteção de Deus, peço ao vereador Lico que faça uma leitura do texto da Bíblia.
Somente em Deus eu encontro a paz, e nele ponho a minha vida e esperança. Somente ela é a rocha que me salva, e eu não serei abandonado. A minha salvação é minha honra, depende de Deus. Ele é a minha rocha, perdoará o meu abrigo. Palavras da salvação.
Graças a Deus. Peço ao secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Três Forquilhas. Ata número 32 de 2021. Aos 8 dias do mês de novembro de 2021, às 19 horas, reuniram-se na sala das sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Três Forquilhas os seguintes vereadores: Almiro Witt de Aguiar, PP, Ezequiel Rocha Guimarães, MDB, Gelson Sparrenberg Witt, MDB, Jarbas Jacob Ibrahim, MDB, Jefferson Sparrenberg de Oliveira, MDB, João Lida Rosa, PP, Ricardo Lima da Silva, PP, Silvério Beck Koenig, PP, Sérgio Puschwitt, MDB. Assim, havendo o número regimental de vereadores, o senhor presidente declarou aberta a sessão ordinária. Dando início à presente sessão, o senhor presidente solicitou ao vereador Jefferson a leitura de um versículo da Bíblia. Dando seguimento, o senhor presidente solicitou do secretário da mesa a leitura da ata da sessão ordinária do dia 25 de outubro de 2021. A seguir, colocou em discussão. Não havendo quem queira discuti-la, colocou em votação, onde foi aprovada por unanimidade. Dando continuidade, passou ao secretário da mesa a leitura do expediente. Ofício número 256, do Executivo 256 de 2021, do Executivo Municipal, enviando projeto de lei. Projeto de lei número 67 de 2021, suplementa rubricas da vigente lei orçamentária e da outras providências. Ofício número 68 de 2021, do Executivo Municipal, enviando projeto de lei. Projeto de lei número 68 de 2021, suplementa rubricas da vigente lei orçamentária e da outras providências. Ofício número 251 de 2021, do Executivo Municipal, enviando protocolo de intenções juntamente com o projeto de lei número 66 de 2021. Ratifica o protocolo de intenções do Consórcio Público de Desenvolvimento Turístico do Complexo de Cânion Josafais. Dispõe sobre sua conversão em contrato de consórcio público e da outras providências conexas. Dando seguimento, o senhor presidente passou ao pequeno expediente. Não havendo quem queira usar o espaço, passou ao grande expediente. Não havendo quem queira usá-lo, o senhor presidente passou à discussão da pauta. Colocou em discussão os projetos de lei número 66 de 2021, 67 de 2021 e 68 de 2021. Não havendo quem queira discutir, o senhor presidente baixou os mesmos para as comissões. A seguir, passou a ordem do dia. Solicitou do secretário a leitura dos pareceres das comissões dos projetos de lei número 63, 64 e 68 de 2021, concluídos com pareceres favoráveis, e colocou em votação que foram todos aprovados por unanimidade. Continuando os trabalhos, passou o espaço destinado às explicações pessoais. Fizeram uso do espaço os vereadores Jarbas, MDB, Sérgio, MDB. Não havendo mais quem queira usar o espaço, o senhor presidente declarou encerrada a presente sessão ordinária. E que, para constar, foi lavrada a presente ata, que foi digitada e são levantados os trabalhos. Eu, secretário, a subscrevo juntamente com o senhor presidente.
Está em discussão a ata da sessão anterior. Não tem que querer discutir em votação. Os vereadores que aprovaram permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Peço ao secretário que faça a leitura do expediente.
Ofício número 261 de 2021, Três Forquilhas, 11 de novembro de 2021. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, considerando que a emenda constitucional número 103 de 2019 exigiu a instituição do regime de providência complementar RPC por lei de iniciativa do Poder Executivo até novembro de 2021, considerando as orientações constantes no Guia de Previdência Complementar para entes federados, órgão competente para orientação, supervisão, fiscalização e acompanhamento da RPPS, os municípios que possuem RPPS deverão editar lei com a instituição do regime complementar para seus servidores conforme artigo 9, parágrafo 6 da EC 103 de 2019. Além da edição de lei com instituição do regime de providência complementar, o município promoverá processo de chamamento público para a seleção da EFPC, Entidade Fechada de Previdência Complementar, e assinatura de convênio de adesão com a entidade, obrigatoriedade para os servidores ativos de cargo efetivo com salário de contribuição previdenciária acima do teto do RGPS. O presente projeto de lei objetiva instituir o regime de providência complementar no âmbito do município de Três Forquilhas. Fixa o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões pelo regime de previdência do que trata o artigo 40 da Constituição Federal, RPPS/FAPS. Autoriza a adesão de plano de benefícios de previdência complementar e de outras providências. Inicialmente, destacamos que a instituição de um regime de previdência complementar aos municípios se trata de determinação decorrente da reforma da Previdência promulgada em novembro de 2019, emenda constitucional número 103 de 2019. Portanto, a partir de 13 de 11 de 2021, prazo limite para implantação e funcionamento para os futuros servidores efetivos, os municípios que detêm regime próprio de previdência terão que limitar os valores de aposentadoria e pensão concedidos pelo RPPS ao teto do INSS, que atualmente é de R$ 6.433,57. No valor excedente ao referido teto, o servidor poderá optar em contribuir com a Previdência Complementar em percentual estabelecido por lei, recebendo contrapartida paritária do município. Impõe destacar que a Previdência Complementar atingirá obrigatoriamente servidores concursados a partir do seu funcionamento com prazo limite referido acima. Tangente ao quadro atual de servidores, o regime será facultativo. De fato, a reforma da Previdência ocorrida em 2019 tornou obrigatória a instituição pelos Estados, Distrito Federal e Município, por lei de iniciativa de respectivo Poder Executivo, de regime de Previdência Complementar, RPC, para servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, observando o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, RGPS, para o valor das aposentadorias e das pensões em regime próprio de Previdência Social, RPPS, parágrafo 14 do artigo 40 da Constituição. Isso significa que o valor das aposentadorias e pensões pagas pelo regime próprio de Previdência através do FAPS ficarão limitados ao teto pago pelo regime geral de Previdência. Novamente, destacamos a participação dos atuais servidores. O regime de previdência complementar será facultativa. A mesma emenda constitucional citada acima também fixou o prazo até 13 de 11 de 2021 para a instituição de previdência complementar municipal. Dessa forma, para cumprir a determinação constitucional, o Executivo deve fazer os estudos preliminares e a propositura do projeto de lei, e a Câmara de Vereadores deve fazer a discussão e votação da matéria em tempo de ocorrer a publicação da lei e a realização do processo seletivo de escolha da entidade previdenciária que vai gerir o funcionamento até a referida data. Instamos que a Previdência Complementar tem regramento próprio que a distingue dos demais regimes previdenciários. Essencialmente, o regime geral de previdência e o regime próprio de previdência são de adesão obrigatória, sendo que, por regra, o RPPS tem regime de capitalização coletiva e o RGPS de repartição. Por sua vez, a previdência complementar é de adesão voluntária e o regime de capitalização é individual. As regras de funcionamento dos planos de benefícios da previdência complementar são estabelecidas em seus regulamentos segundo padrões mínimos fixados pelo órgão regularizador e fiscalizador, com o objetivo de assegurar transparência, solvência, liquidez e equilíbrio econômico, financeiro e atuarial. Os planos Os planos são administrados pelas entidades de previdência sujeitas à fiscalização e supervisão da Previc. Como se observa, o presente projeto trata de tema singular relevância não apenas para os servidores públicos municipais, mas para toda a sociedade, uma vez que a previdência complementar pública está inserida no bojo da reforma previdenciária e tem como uma de suas finalidades reduzir o pagamento de benefícios diretamente pelos tesouros. Diante do exposto, encaminhamos-lhes esse projeto para apreciação e deliberação por parte dos nobres vereadores. Atenciosamente, Loraci Clipe Melo German, Prefeita Municipal. Projeto de Lei nº 69 de 2021 institui o regime de previdência complementar RPC no âmbito do município, das suas autarquias e fundações, fixa o limite máximo das aposentadorias e pensões por morte concedidas pelo regime próprio de previdência social, o RPPS, de que trata a Lei Complementar nº 103 de 2019, autoriza a adesão a plano de benefícios previdenciário e da outras providências. A Câmara Municipal de Vereadores de Três Forquilhas, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, resolve aprovar a seguinte lei. Capítulo 1º. O Regime de Previdência Complementar RPC. Artigo 1º. Fica instituído nos termos da Lei Complementar, em conformidade com os parágrafos 14, 15 e 16 do artigo 40 da Constituição Federal, o Regime de Previdência Complementar RPC, no âmbito do município, das suas autarquias e fundações. Parágrafo único. O valor dos benefícios de aposentadoria e pensão por morte devido pelo regime próprio de previdência social, RPPS, aos servidores públicos ocupantes de cargos efetivos dos poderes executivos e legislativo, incluídas as suas autarquias e fundações, que ingressarem no serviço público do município de Três Forquilhas, a partir da data do início de vigência do RPC, de que trata esta lei, não poderá superar o limite máximo dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social, RGPS. Artigo 2º. O RPC terá vigência a partir da data de publicação da autorização pelo órgão fiscalizador de que trata a Lei Complementar Federal nº 109, de 29 de maio de 2001, do Convênio de Adesão do Patrocinador ao Plano de Benefícios Previdenciário administrado por entidade fechada de previdência complementar. Artigo 3º. Para os efetivos desta lei complementar, consideram-se: Inciso 1º. Patrocinador. O município de Três Forquilhas, por meio dos poderes executivo, inclusive suas autarquias e fundações, e legislativo. Inciso 2º. Participantes. Os agentes públicos do município e suas autarquias e fundações inscritos no plano de benefícios administrados por entidade de previdência complementar que compreendem: a. Servidores ocupantes de cargo efetivo ou em comissão; b. Os servidores admitidos em caráter temporário; c. Os agentes políticos; Inciso 3. Assistidos. Os participantes de seus benefícios em gozo de benefício de prestação continuada. Inciso 4. Vencimentos. O vencimento de cargo efetivo estabelecido em lei acrescido das vantagens pecuniárias pagas em caráter permanente sobre os quais há incidência de contribuição para o regime próprio de previdência social, o RPPS, de que trata a Lei Complementar nº 1172 de 2011. E as suas alterações posteriores. Inciso 5º. Ingresso no serviço público. A data de posse mais remota entre os períodos ininterruptos da hipótese do servidor ter sido ocupante dos sucessivos cargos efetivos no âmbito da União, dos Estados, dos Distritos Federais e dos Municípios. Artigo 4º. O RPC será oferecido por meio de adesão a plano de benefícios já existente. Capítulo 2. Do Plano de Benefícios. Seção 1. Das linhas gerais do Plano de Benefícios. Artigo 5º. O plano de benefícios regulamentado por entidade de previdência complementar será oferecido aos agentes públicos mencionados nas alíneas do inciso 2º do caput do artigo 3º. Artigo 6º. O município somente será patrocinador de plano de benefícios estruturado na modalidade de contribuição definida, cujos benefícios programados têm seu valor permanentemente ajustados ao saldo de conta mantido em valor do participante, inclusive na fase de percepção de benefícios, considerando o resultado líquido de sua aplicação, os valores aportados e os benefícios pagos. Parágrafo único. O plano de que trata o caput deste artigo, inciso 1º, deverá prever benefícios não programados que a) assegurem pelo menos os eventos invalidez e morte do participante, b) sejam estruturados unicamente com base no saldo acumulado em favor do participante. Inciso 2º. Poderá prever a) contratação de cobertura de risco adicional junto à sociedade seguradora, desde que tenha custeio específico, b) cobertura de sobrevivência do assistido, desde que contratada junto à sociedade seguradora. Seção 2. Do patrocinador. Artigo 7º. O município, representado pelo prefeito ou pela autoridade por ele delegada, é patrocinador do plano de benefícios. Parágrafo único. A representação a que se refere o caput deste artigo compreende poderes para: inciso 1º. Celebração de convênio de adesão ou de contratos e suas alterações. Inciso 2º. Manifestações sobre aprovação ou alteração do plano de benefícios. Inciso 3º. Prática de outros atos correlatos. Artigo 8º. O município é responsável por repassar de forma centralizada ao plano de benefícios as contribuições devidas. Inciso 1º. Pelos poderes executivo, incluídas suas autarquias e fundações, e legislativo. Inciso 2º. Pelos participantes. Parágrafo 1º. As contribuições do patrocinador, que alude ao inciso 1º do caput deste artigo, não serão superiores às contribuições normais dos participantes com direito à contrapartida do patrocinador. Parágrafo 2º. O município será considerado inadimplente em caso de descumprimento pelos poderes executivos, incluídas suas autarquias e fundações, e legislativo, de qualquer obrigação prevista no convênio de adesão, contrato ou regulamento pelo plano de benefícios. Parágrafo 3º. As contribuições repassadas em atraso estarão sujeitas à atualização e acréscimos nos termos do convênio de adesão, contrato ou regulamento do plano de benefícios, sem prejuízo do patrocinador sofrer as sanções que lhe sejam aplicáveis e dotar as providências necessárias ao inadimplente de suas obrigações. Parágrafo 4º. O chefe do poder ou dirigente superior de autarquias e fundações do município que tenham dado causa ao disposto nos parágrafos 2º e 3º deste artigo serão responsabilizados de acordo com a legislação aplicável. Artigo 9º. Serão previstas no convênio de adesão, no contrato do regulamento do plano de benefícios administrado pela entidade de previdência complementar, cláusulas que estabeleçam: inciso 1º. A não existência de solidariedade do município na qualidade de patrocinador em relação a outros patrocinadores, instituidores, averbadores, planos de benefícios ou a entidades de previdência complementar. Inciso 2º. Os prazos de cumprimento das obrigações pelo patrocinador e as sanções pelo seu inadimplemento, inclusive pelo atraso de repasse das contribuições, bem como no envio de informações cadastrais de participantes e assistidos. Inciso 3º. A reversão do valor corresponde à atualização monetária e aos juros suportados pelo patrocinador por atraso no repasse de contribuições à conta individual do participante a que se referir a contribuição em atraso. E. Artigo 5º. As diretrizes para a retirada do patrocínio ou a rescisão contratual e a transferência de gerenciamento da administração do plano de benefícios. Seção 3. Dos participantes. Artigo 10. Os servidores que venham ingressar no serviço público mediante posse e cargo efetivo a partir da vigência do RPC serão automaticamente inscritos num plano de benefício com direito à contrapartida do patrocinador a contar na data em que Inciso 1º. Entrar em exercício na hipótese de perceberem vencimentos superiores ao teto de benefícios do Regime Geral de Previdência Social, RGPS. Inciso 2º. Passarem a auferir vencimentos superiores ao teto de benefícios do RGPS. Parágrafo 1º. Fica assegurado ao servidor de que trata no caput deste direito de requerer a qualquer tempo o cancelamento de sua inscrição nos termos de regulamento do plano de benefícios. Parágrafo 2º. Na hipótese de o cancelamento ser requerido no prazo de até 90 dias da data de que se refere os incisos 1, 2 e 3 do caput, fica assegurado o direito à restituição integral das contribuições vertidas, corrigidas monetariamente nos termos de regulamento em até 60 dias do pedido de cancelamento. Parágrafo 3º. As contribuições aportadas pelo patrocinador serão restituídas integralmente à respectiva fonte pagadora no mesmo prazo e condições de restituição das contribuições do participante. Parágrafo 4º. A restituição prevista no parágrafo 2º deste artigo não constitui resgate. Artigo 11. Os servidores que tenham ingressado no serviço público mediante posse em cargo efetivo antes da vigência do RPC poderão inscrever-se no plano de benefícios por prévia e expressa opção. Inciso 1º. No prazo de até 5 anos, contado a data de que se refere o artigo 2º, com direito à contrapartida do patrocinador, na hipótese de perceberem vencimentos superiores ao teto de benefícios do RGPS. Inciso 2º. No prazo de até 3 anos, contado da data em que passarem a auferir vencimentos superiores ao teto de benefícios do RGPS, com direito à contrapartida do patrocinador. Inciso 3º. A qualquer tempo, sem direito à contrapartida do patrocinador. Parágrafo único. A opção a que alude os incisos 1 e 2 do caput deste artigo, uma vez exercida, é irrevogável e irretratável. Artigo 12. Será limitado ao teto de benefícios do RGPS o valor das aposentadorias e pensões por morte concedidas pelo RPPS, de que trata a Lei Complementar nº 1172 de 2011 e suas alterações posteriores, Lei do RPPS, aos servidores que tiverem ingressado no serviço público mediante posse em cargo efetivo. Inciso 1º. A partir da vigência do RPC, independentemente dos inscritos ou não no plano de benefícios. Artigo 2º. Antes da vigência do RPC, desde que os inscritos no plano de benefícios nos termos dos incisos 1 e 2 do artigo 11. Inciso 3. Antes da vigência do RPC, que sejam oriundos de outro ente de federação no qual tenham sido alcançados pela vigência de outro regime de previdência complementar, na forma dos parágrafos 14, 15 e 16 do artigo 40 da Constituição Federal. Parágrafo único. O servidor público ocupante de cargo efetivo não alcançado pela vigência de outro regime de previdência complementar, na forma dos parágrafos 14, 15 e 16 do artigo 40 da Constituição Federal, e que sem descontinuidade for exonerado de cargo de provimento efetivo para inscrever-se em outro, somente ficará sujeito ao disposto no caput deste artigo mediante prévia e expressa opção no RPC, conforme previsto no parágrafo 16 do artigo 40 da Constituição Federal. Artigo 13. Servidores ocupantes de cargo em comissão, os admitidos em caráter temporário e os agentes políticos poderão, a qualquer tempo, sem direito à contrapartida do patrocinador, inscrever-se no plano de benefícios. Permanecer inscrito no plano de benefícios do participante. Inciso 1º. Cedido a outro órgão ou entidade de qualquer dos poderes da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios. Inciso 2º. Afastado ou licenciado do cargo efetivo temporariamente, com ou sem remuneração. Inciso 3. Optante pelo benefício proporcional diferido ou autopatrocínio na forma de regulamento do plano de benefícios. Parágrafo 1º. O regulamento do plano de benefícios disciplinará as regras para custeá-lo, observada a legislação aplicável. Parágrafo 2º. As contribuições do patrocinador e dos participantes, cedido com ônus para para o cessionário serão custeadas por este mediante ressarcimento aquele a quem cabe recolhê-las, repassá-las diretamente ao plano de benefícios em conformidade com o artigo 8º. Parágrafo 3º. O patrocinador arcará com suas contribuições somente quando a cessão, o afastamento ou a licença do cargo implicar ônus para o município, suas autarquias e fundações. Seção 4. Das contribuições. Artigo 15. O patrocinador somente será responsável por realizar contribuições em contrapartida às contribuições normais dos participantes que atendem concomitamente às seguintes condições. Inciso 1º. Sejam segurados da RPPS na forma do artigo 10, inciso 1º e 2º do artigo 11, inciso 1º e 2º desta lei complementar. Inciso 2º. Recebam vencimentos superiores ao teto de benefícios do RPPS, observado dispostos no inciso 11 do artigo 37 da Constituição Federal. Parágrafo único. Os participantes que não atendam às condições previstas nos incisos do caput deste artigo não terão direito à contrapartida do patrocinador. Artigo 16. O valor da contrapartida do patrocinador será igual ao participante, observado disposto o regulamento do plano de benefícios, e não poderá exceder o percentual de 8% da parcela de vencimentos que exceder o teto de benefícios do RPPS. Parágrafo 1º. A alíquota de contribuições do participante de que trata o caput será por ele definida e incidirá sobre a parcela dos vencimentos por exceder o teto de benefícios do RGPS, observado disposto no regulamento do plano de benefícios e no respectivo plano de custeio. Parágrafo 2º. O participante de que trata o parágrafo 1º deste artigo poderá, inciso 1, optar pela inclusão na base de cálculo de sua contribuição normal de vantagens pecuniárias percebidas em caráter temporário em decorrência do local de trabalho e do exercício de cargo em comissão ou função de confiança, sem contrapartida do patrocinador. Inciso 2. Realizar contribuições facultativas ou adicionais de caráter voluntário, sem contrapartida do patrocinador, conforme o regulamento do plano de benefícios. O regulamento do plano de benefícios disciplinará as contribuições. Inciso 1. Os participantes que sem direito à contrapartida do patrocinador sejam: a. ocupantes de cargo efetivos e percebam vencimentos iguais ou inferiores ao teto de benefícios do RGPS. B. ocupantes de cargos em comissão admitidos em caráter temporário ou agentes políticos. Inciso 2. Dos assistidos. Artigo 18. Na forma do artigo 8º, o patrocinador é responsável pelo recolhimento e repasse ao plano de benefícios dos valores de suas contribuições e das contribuições descontadas dos participantes, observado disposto nesta lei, no convênio de adesão ou contrato no regulamento do plano de benefícios. Artigo 19. A entidade de previdência complementar administradora do plano de benefícios manterá controle individual das reservas constituídas em nome do participante e registro de contribuições deste e dos patrocinadores. Seção 5. Do processo de seleção da entidade. Artigo 20. A entidade de previdência complementar responsável pela administração do plano de benefícios será escolhida mediante processo seletivo conduzido com impessoalidade, publicidade e transparência, que contemple requisitos de qualificação técnica e economicidade indispensáveis à garantia de boa gestão do plano de benefícios. Parágrafo 1º. A relação jurídica entre o patrocinador e a entidade será formalizada por convênio de adesão, com vigência por prazo indeterminado ou contrato. Parágrafo 2º. O processo seletivo poderá ser realizado em cooperação com outros municípios desde que seja demonstrado efetivo cumprimento dos requisitos estabelecidos no caput deste artigo. Capítulo 3. Disposições finais e transitórias. Artigo 21. Fica o Poder Executivo autorizado a promover aporte inicial de, no máximo, R$10.000 para atender as despesas decorrentes da adesão do plano de benefícios previdenciários de que trata essa lei, mediante abertura em caráter excepcional de créditos especiais a título de adiantamento de contribuições cujas regras de compensação deverão estar expressas nos instrumentos jurídicos cabíveis. Artigo 22. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Sala das sessões da Câmara de Vereadores, Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Três Forquilhas, em 16/11/2021. Ofício número 262 de 2021, Três Forquilhas, 11 de novembro de 2021. Senhor Presidente, ao ensejo que cumprimentamos Vossa Senhoria, vimos na oportunidade de enviar para a apreciação dos nobres vereadores o projeto de lei que altera o artigo 2º da Lei Municipal número 1803 de 2021. Justificamos a presente alteração, pois a lei previa que os contratos de enfermeiro e técnico de enfermagem encerrassem no dia 31 de dezembro de 2021. Vedando sua prorrogação. Portanto, salientamos que é de extrema necessidade que se mantenham os contratos que passaram em processo seletivo para adiantamento da demanda da Secretaria de Saúde do município. Inteiramos que os mesmos passarão pelos critérios do processo seletivo e que esse mesmo processo tem validade de um ano, prorrogável por mais um ano, o que caberia à prorrogação destes contratos. A prorrogação dos contratos gera menos despesas ao município, que teria que realizar outro processo seletivo para a contratação destes mesmos cargos, e ainda teria valores rescisórios para arcar sem necessidade. Portanto, pedimos a compreensão e a colaboração desta colenda Casa Legislativa para aprovação e prorrogação destes prazos, pensando no bem dos munícipes e da economia dos cofres públicos. Atenciosamente, Louraci Felipe Melo German, Prefeita Municipal. Projeto de Lei nº 71 de 2021. Altera o artigo 2º da Lei Municipal nº 1803 de 2021, de 4 de maio de 2021 e da outras providências. A Câmara Municipal de Vereadores de Três Forquilhas, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, resolve aprovar a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 2º da Lei Municipal nº 1803 de 2021, de 4 de maio de 2021, passará a ter a seguinte redação. Artigo 2º. As contratações de odontólogo e agente comunitário de saúde, área 1, serão pelo período de um ano a partir da publicação desta lei, prorrogáveis por mais um ano, e as contratações de enfermeiro e técnico de enfermagem serão até a data de 31 de dezembro de 2021, prorrogáveis por mais um ano. Artigo 3º. Os demais artigos permanecem inalterados. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Três Forquilhas, em 16/11/2021. Ofício número 262 de 2021, Três Forquilhas, 11 de novembro de 2021. Senhor Presidente, o orçamento é um produto de sistema do planejamento que define as ações a serem desenvolvidas em determinado exercício. Durante a implementação dos programas de trabalho podem ocorrer fatos, situações ou fatos novos que não foram previstos na fase de elaboração da peça orçamentária e que exigem a atuação do poder público para garantir ajustes ao orçamento durante a sua execução. A suplementação ora pretendida visa adequação orçamentária para execução de despesas de caráter continuado no orçamento vigente, assim como o reforço das dotações para ajustar o orçamento aos objetivos a serem atingidos pelo Poder Legislativo, permitindo o pagamento de despesas de manutenção do Poder Legislativo. Atenciosamente, Loreci Felipe Melo German, Prefeita Municipal. Projeto de Lei nº 70 de 2021, suplementa rubricas da vigente Lei Orçamentária e da outras providências. A Câmara Municipal de Vereadores de Três Forquilhas, no uso de suas atribuições legais, resolve aprovar a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal de Três Forquilhas autorizado a abrir crédito suplementar na importância de R$ 17.528,00 para suprir as seguintes rubricas. Câmara Municipal de Vereadores. Secretaria da Câmara. Legislativa. Ação Legislativa. Execução da Ação Legislativa. Legislativo Municipal. Serviços Extraordinários. R$ 528,00. Diárias. R$ 7.000,00. Serviços de terceiro pessoa jurídica. R$ 5.000,00. Equipamentos e material permanente. R$ 5.000,00. Artigo 2º. servirá de cobertura para o crédito suplementar objeto do artigo 1º acima a redução outra entidade das seguintes rubricas: Secretaria Municipal de Administração, órgãos subordinados, Administração, Administração Geral, Supervisão e Coordenação Superior, Manutenção de Atividades Funcionais da Administração, Indenizações e Restituições, R$ 2.500, Convênio entre órgãos públicos, Manutenção convênio entre órgãos públicos, Serviço de Terceira Pessoa Jurídica, R$ 1.000, Secretaria Municipal da Fazenda, órgãos subordinados, Administração, Administração Financeira, Administração dos Recursos Financeiros, Manutenção da Secretaria da Fazenda, obrigações tributárias e contributivas, R$ 1.000. Secretaria Municipal de Obras, Viação e Transporte, Secretaria de Obras e Viação, Transporte, Transporte Rodoviário, Serviços de Oficina, Garagem Municipal, Material de Consumo, R$ 5.476, Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica, R$ 4.852, Equipamento e material permanente, R$ 2.700. Sala das sessões da Câmara Municipal de Vereadores, em 16/11/2021. Ofício número 263, de 2021, 3 Forquilhas, 11 de novembro de 2021. Referente ao pedido de providência número 10 de 2021. Senhor Presidente, atendendo ao pedido de providência 10 de 2021, vimos informar que o município já possui licenças necessárias e a modalidade de licitação para contratar uma máquina particular para executar o serviço já está sendo providenciada. Por fim, ressalvamos que tal pedido aparenta uma busca de glórias em providências já realizadas pelo Executivo, haja visto que as licenças já encontravam-se liberadas em 8 de setembro de 2021, data anterior ao presente pedido de providência, sendo que se nos apresentava para o momento, atenciosamente, Loraci Clipe Melo German, Prefeita Municipal. Ofício número 264 de 2021, 3 Forquilhas, 11 de novembro de 2021, referente ao pedido de providências número 12 de 2021. Senhor Presidente, atendendo ao pedido de providência número 12 de 2021, vimos informar que tem sido trocado e realizada a manutenção periodicamente em todo o município, inclusive nas últimas semanas foram trocadas acima de 100 lâmpadas nas localidades do município, sendo o que se nos apresentava para o momento, atenciosamente, Loraci Clipe Melo German, Prefeita Municipal. Ofício número 265 de 2021, 3 Forquilhas, 11 de novembro de 2021, referente ao pedido de providência número 7 de 2021. Senhor Presidente, atendendo o pedido de providência número 7 de 2021, vimos informar que nas administrações anteriores nunca houve a implementação de WhatsApp para o telefone de plantão da ambulância, mesmo o aplicativo sendo lançado e usado há muito tempo. Por se tratar de ser um telefone público de emergência, o WhatsApp não é um aplicativo compatível com a situação de emergência, pois pode apresentar falhas na entrega de mensagens, o motorista pode estar conduzindo o veículo em uma emergência e não conseguir visualizar a mensagem, sendo que se for uma ligação, o mesmo pode analisar se há condições de parar o veículo ou não para atender ao chamado, sendo que as ligações pelo WhatsApp podem oscilar caso o motorista esteja na estrada ou em local em que não há sinal de internet, inviabilizando o atendimento. Até os dias de hoje não houve qualquer registro de algum munícipe que ficou sem atendimento devido a não ter o aplicativo de WhatsApp, o que é de conhecimento de todos, inclusive o antigo secretário da Saúde, que atualmente é vereador nessa casa, e que se fosse necessário tal providência, o mesmo já teria sido realizado no período de sua administração. Sendo que se nos apresentava para o momento, atenciosamente, Loraci Clipe Melo German, Prefeita Municipal. Ofício número 266 de 2021, 3 Forquilhas, 11 de novembro de 2021, referente ao pedido de informação número 678 de 2021. Senhor Presidente, atendendo ao ofício número 63 de 2021, vimos através deste informar que relativo ao pedido de informação 6 de 2021 e 7 de 2021 foi enviado via e-mail as cópias de portarias de nomeação de cargos em comissão e cópias dos contratos de prazo temporário. No que tange ao pedido de informação 8 de 2021, reiteramos a resposta expedida no ofício número 184 de 2021, que os dados relativos relativos às horas extras pagas estão disponíveis no portal da transparência na folha de pagamento dos servidores. Demais dados solicitados encontram-se disponíveis para consulta e eventuais necessidades de cópias no departamento pessoal, mediante prévio agendamento para que se possa disponibilizar um servidor, pois tal demanda de serviço exige tempo e disponibilidade. Sendo o que se nos apresentava para o momento, atenciosamente, Loreci Clipe Melo German, Prefeito Municipal.
Passamos ao pequeno expediente. Pode fazer uso do espaço, 5 vereadores por espaço de 5 minutos cada um. À disposição do espaço. Não tem que queira fazer, passamos ao grande expediente. Pode fazer uso do espaço, 2 vereadores por espaço de 15 minutos cada um. À disposição do espaço. Não tem que queira fazer, passamos à discussão da pauta. Está em discussão o projeto de lei número 070/2021, que suplementa a rubrica da vigente lei orçamentária e da outras providências. Está em discussão. Não tem que discutir baixo para as comissões dão parecer. Está em discussão o projeto de lei número 071/2021, que altera o artigo 2º da lei municipal número 1803/2021. De 4 de maio de 2021 e da outras providências. Está em discussão. Não tem que discutir baixo para as comissões dar o parecer. Oi? Isso. Alteração do artigo, né? Tu queria usar a palavra? A discussão? Pode usar. A palavra é do Silvério.
Quero cumprimentar a mesa diretora, demais colegas vereadores e funcionários dessa casa. Também quero cumprimentar o Julian da TV Web e as pessoas de casa que nos assistem. Com relação a esse projeto que o Executivo enviou, senhor presidente, eu gostaria muito que vocês, tanto oposição quanto situação, que a gente trocasse uma ideia a respeito disso aí. Porque, como já está explicado ali, isso só vai gerar gasto, né? Transtorno, desgaste humano. E eu acho que não vejo nenhum problema em estender por mais um ano aí esses contratos, esse pessoal aí. Porque, pelo que a gente está acompanhando aí também, eles estão prestando um ótimo trabalho para as comunidades. Se vocês também podem fiscalizar, a gente, todos nós somos fiscais, né? Mas a gente vê assim que eles estão servindo muito bem a comunidade. Então, eu acredito que, como eles já estão embalados, estão trabalhando direitinho, seria de bom grado, senhor presidente, que a gente votasse favorável aí e não causasse mais dor de cabeça aí à população. Muito obrigado.
Continua a discussão. Fala o vereador Jefferson. Popular Jefinho.
Quero saudar a mesa diretora, os demais colegas vereadores, as funcionárias e os funcionários da casa, o Julian, do Vale TV Web, e o pessoal de casa que nos assiste. E só para dar uma adenda aí o que o colega vereador falou referente ao projeto, sem sombra de dúvida, a gente está aberto para diálogo e pode ter certeza, a gente já está cansado de dizer, a gente está aí para, com certeza, olhar para aquilo que é melhor. A gente jamais vai contra algo que é bom para a população. E pode contar com nós, a gente está aberto para diálogo, vamos conversar referente a isso aí sim. Era só isso mesmo, meu presidente. Muito obrigado.
Continue a discussão. Não tem que discutir, passar a discussão. Eu vou partir para as comissões do parecer. Está em discussão o projeto de lei número 069/2021, que institui o regime de previdência complementar RPC no âmbito do município, das suas autarquias e fundações. Fixa o limite máximo das aposentadorias e pensões por morte concedidas pelo regime próprio de previdência social, RPPS, de que trata a lei complementar número 103 de 2019, que autoriza a adesão a plano de benefícios previdenciário e da outras providências. Está em discussão. Não tem que discutir, baixo para as comissões dar o parecer. Passamos à ordem do dia. Peço ao secretário que faça a leitura dos pareceres.
Parecer das comissões. No dia 11 de novembro de 2021, reuniram-se na sala das sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Três Forquilhas os seguintes vereadores. Componentes da Comissão de Constituição e Justiça e Infraestrutura Urbana e Rural. Presidente, Jarbas Jacob Ibrahim, MDB. Relator, Jefferson Schorrenberg de Oliveira, MDB. Membro, João Lida Rosa, PP. Comissão de Finanças e Orçamento e Controle Externo. Presidente, Jefferson Sparrenberg de Oliveira, MDB. Relator, Silvério Beck Koenig, PP. Membro, Gelson Sparrenberg Vitti, MDB. Comissão de Saúde, Educação, Assistência Social, Turismo, Meio Ambiente e Serviços Públicos. Presidente, Ezequiel Rocha Guimarães, MDB. Relator, Jarbas Jacob Ibrahim, MDB. Membro, Almiro Vitti de Aguiar, PP. Em análise ao projeto de lei número 62/2021 do Poder Executivo Municipal, enviado a estas comissões no dia 18 de outubro de 2021, que suplementa rubricas da vigente lei orçamentária e de outras providências, concluíram com parecer favorável pelas razões expostas. O projeto de lei 62 de 2021 trata-se de matéria orçamentária, tendo em vista a suplementação de crédito. Quanto à legalidade, o referido projeto não apresenta vícios de iniciativa ou de ordem técnica, não havendo nenhuma afronta legal ou constitucional. O projeto é legal e merece a aprovação dos nobres edis, ao parecer. Sendo, portanto, projeto de lei 62 de 2021 aprovado com os seguintes votos. Comissão de Constituição e Justiça e Infraestrutura Urbana e Rural. Jarbas Jacob Ibrahim, MDB, vota sim. Jefferson Sparrenberg de Oliveira, MDB, vota sim. João Lida Rosa, PP, vota sim. Comissão de Finanças e Orçamento e Controle Externo. Jefferson Sparrenberg de Oliveira, MDB, vota sim. Silvério Beck Koenig, PP, vota sim. Gelson Sparrenberg Vitti, MDB, vota sim. Comissão de Saúde, Educação, Assistência Social, Turismo, Meio Ambiente e Serviços Públicos. Ezequiel Rocha Guimarães, MDB, vota sim. Jarbas Jacob Ibrahim, MDB, vota sim. Almiro Vitti de Aguiar, PP, vota sim. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Três Forquilhas, em 16 de novembro de 2021. Parecer das comissões. Em análise ao projeto de lei número 67 de 2021 do Executivo Municipal, enviado a estas comissões no dia 8 de novembro de 2021, que suplementa rubricas da vigente lei orçamentária e da outras providências, concluíram com parecer favorável pelas razões expostas. O projeto de lei 67 de 2021 trata-se de matéria orçamentária, tendo em vista a abertura de crédito especial coberto pelo excesso de arrecadação do recurso livre. Quanto à legalidade, o referido projeto não apresenta vícios de iniciativa ou de ordem técnica, não havendo nenhuma afronta legal ou constitucional. O projeto é legal e merece a aprovação dos nobres edis, é o parecer. Sendo, portanto, projeto de lei 67 de 2021 aprovado com os seguintes votos. Comissão de Constituição e Justiça e Infraestrutura Urbana e Rural. Jarbas Jacob da MDB vota sim. Jefferson Sparrenberg de Oliveira, MDB, vota sim. João Lida Rosa, PP, vota sim. Comissão de Finanças e Orçamento e Controle Externo. Jefferson Sparrenberg de Oliveira, MDB, vota sim. Silvério Beck Koenig, PP, vota sim. Gelson Sparrenberg de Vitti, MDB, vota sim. Comissão de Saúde, Educação, Assistência Social, Turismo, Meio Ambiente e Serviços Públicos. Ezequiel Rodrigues Guimarães, MDB, vota sim. Jarbas Jacob Ibrahim, MDB, vota sim. Almiro Vitti de Aguiar, PP, vota sim. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Três Forquilhas, em 16 de novembro de 2021. Em análise ao projeto de lei número 68 de 2021 do Poder Executivo Municipal, enviado a estas comissões no dia 8 de novembro de 2021, que suplementa rubricas da vigente lei orçamentária e da outras providências, concluíram com parecer favorável pelas razões expostas. O projeto de lei 68 de 2021 trata-se de matéria orçamentária, tendo em vista a abertura de crédito suplementar. quanto à legalidade, referido projeto não apresenta vícios de iniciativa ou de ordem técnica, não havendo nenhuma afronta legal ou constitucional. O projeto é legal e merece aprovação dos nobres edis. É o parecer. Sendo, portanto, o projeto de lei número 68 de 2021 aprovado com os seguintes votos. Comissão de Constituição e Justiça e Infraestrutura Urbana e Rural. Jarbas Jacob Ibrahim, MDB, vota sim. Jefferson Sparrenberg de Oliveira, MDB, vota sim. João Lida Rosa, PP, vota sim. Comissão de Finanças e Orçamento e Controle Externo. Jefferson Sparrenberg de Oliveira, MDB, vota sim. Silvério Beck-Conning, PP, vota sim. Gelson Sparrenberg de Vitti, MDB, vota sim. Comissão de Saúde, Educação, Assistência Social, Turismo, Meio Ambiente e Serviços Públicos. Ezequiel Rocha Guimarães, MDB, vota sim. Jarbas Jacob Ibrahim, MDB, vota sim. Almir Vitti de Aguiar, PP, vota sim. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Três Forquilhas, em 16 de novembro de 2021.
Feito a leitura dos pareceres, colocamos o projeto em aprovação. Está em aprovação o projeto de lei número 062/2021, que suplementa a rubrica da vigente lei orçamentária e de outras providências. Os vereadores que aprovaram permanecem como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Está em votação o projeto de lei número 67/2021, que suplementa a rubrica da vigente lei orçamentária e de outras providências. Os vereadores que aprovaram permanecem como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Está em votação o projeto de lei número 68/2021, que suplementa a rubrica da vigente lei orçamentária e de outras providências. Os vereadores que aprovaram permanecem como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Explicações pessoais. Pode fazer uso do espaço, 6 vereadores para espaço, 5 minutos cada um. Mas para o seu espaço. Com a palavra é do Gelson.
Quero cumprimentar a mesa diretora, os demais colegas vereadores, funcionários e funcionárias dessa casa, a Julian, que está transmitindo a nossa sessão, e a nossa comunidade, ao nosso povo que nos assiste. Senhor presidente, eu, em primeiro lugar, quero agradecer aqui até, né? Eu fiz o pedido para trocar algumas lâmpadas, foi atendido, então deixo o meu agradecimento aqui, né? Que fique registrado, a gente pede também quando é feito. E é bom, é importante que a gente agradeça. Outro assunto, semana passada a gente esteve em Porto Alegre e, passando no gabinete do deputado Dirceu Franciscon, através do assessor dele, né, do Manolo, a gente foi informado que já foi aberto, né, um programa Avança, se eu não me engano é Avança Esportes, e está para abrir Avança Turismo. Então, a gente já até adiantou que a gente acredita que o município tem interesse, né? Eu, pelo menos, nós, vereadores, demonstramos interesse, com certeza o executivo também tem, porque é dinheiro que vem para melhorar no esporte. Eu acho que nós precisamos desses recursos, né? A gente até já disse, isso claro que vai depender do executivo, né? E a gente está aí para colaborar, até indicou já, quer dizer, não por documento, mas deixamos registrado lá, né, que a gente tem uma quadra na Lamolhão, né, que precisaria de uma cobertura, que é uma obra do município, que tem uma no chapéu, mas já está coberta, e nós temos a da Bolhão, que está sem cobertura. E referente ao turismo, a gente também está indicando, né, deu uma sugestão, e sugere para o executivo também, né, isso vai partir de projeto e deles cadastrar, que sejam feitas melhorias no acesso da Cascata da Pedra Branca, que é um ponto turístico bem visitado, né, a princípio, né, até porque tem dos cânions lá, né, mas talvez seja um outro recurso já que seja trabalhado para lá. Então, a gente fez esse trabalho no intuito de ajudar, né, não é para a gente se orgulhar em cima disso. Então, é querendo ajudar a trazer melhorias para o nosso município. Claro que isso é um recurso que é para poucos municípios, mas dependendo, como diz o Manolo, dependendo de um bom projeto, quem sabe a gente seja contemplado. também quero deixar aqui a minha... Fiquei meio chateado quanto à resposta quanto ao pedido que a gente tinha feito do WhatsApp na ambulância, até porque achei estranho, né? Quer dizer que no WhatsApp o motorista não pode entender, tá? E se ele tá no telefone, alguém liga para ele, se alguém não atende, para mim seria quase a mesma coisa. E tenho certeza, né? Não sei se todos os vereadores, mas com vários, né? Eu tenho quase certeza que o vereador Almiro já recebeu ligação, né, do WhatsApp pedindo para chamar uma ambulância, porque eu já aconteceu, né? Porque tem lugares que não tem sinal de telefone, tem só do WhatsApp, da internet. Bah, chama a ambulância para mim, porque eu não consigo chamar a ambulância. Eu tenho o número, mas não chama. Não é que não chama. Não tem, não, tá, não aparece ali. Então, eu fiquei chateado, na verdade. Ah, porque o secretário anterior não fez. Tudo bem, mas dizia que era mudança. Estamos aí que, aguardando que isso aí seria uma mudança, né? Se ele não fez, errou, né? Mas estaria na oportunidade de dar uma melhorada, acho que porque assim, a nossa região é uma região bem difícil de sinal de telefone, né, de linha. Né? Então o WhatsApp seria um meio mais prático, né, assim, das pessoas conseguirem. Talvez seria algumas regras que teria que ser imposta para o motorista, né? Porque, claro, é um compromisso e tem que ter um cuidado, porque você está dirigindo, na verdade, nenhuma ligação, de forma nenhuma, deve atender, né? Tá? Mas seria isso aí. Muito obrigado.
Continua a discussão, mais um espaço. Com a palavra o vereador Jarbas.
Cumprimentar a mesa diretora, senhor presidente, colegas vereadores, Julián, da nossa TV Web, que leva a nossa sessão às residências dos nossos munícipes, Zenaide, Andréia, doutora Tati, Valdeci, nosso segurança da casa, nosso guarda. Como o vereador Gels falou, estivemos em Porto Alegre na última semana, onde fomos na reunião lá com o Manolo, assessor do deputado Dirceu, e ele já fez todo o relato. E na oportunidade também estivemos em reunião com o secretário Juvir Costela, que relatamos para ele referente ao projeto de conclusão da RS-417 entre Três Forquilhas e Itati. Imediatamente, no momento, ele fez uma ligação ao deputado Hernani Polo para que os municípios, através de um convênio entre Estado e município de Três Forquilhas e município de Itati, conseguíssemos elaborarmos o projeto deste trecho que está faltando aí nos dois municípios, que é de aproximadamente 3,5 km, que deve, eu acho que isso acontecer entre os dois municípios aí, segundo algumas informações, né, senhor presidente, nos próximos dias aí. Também nos falou da recuperação do trecho já existente, que não será um recapeamento neste momento, mas que assim que puder o Estado vai fazê-lo, né, aí na RS-417, mas seria uma boa melhoria que já está sendo feito desde a semana passada. E agora, posterior ao feriado de ontem, aí do dia 15, tá? Também tivemos o privilégio de nos encontrarmos na Feira do Livro com o prefeito Sebastião Melo, onde trocamos algumas ideias. Fomos no autógrafo do livro do presidente da Assembleia Legislativa do Estado, seu lançamento, do Gabriel Souza. Então, este foi o nosso caminho por Porto Alegre, na busca cada vez mais de melhorias para Três Forquilhas. Neste último fim de semana, lá na terra do nosso vereador Lico, ocorreu a última rodada da Copa do Vale, a fase de classificações, aonde tivemos o privilégio de assistir os 8 classificados, um time do nosso município, Unidos A, representando o nosso município, com um público exemplar, dando um show na publicidade, no nosso esporte da Copa do Vale da nossa região. Também almoçamos, né, Sérgio? Lá no almoço da nossa igreja em Itati, um belo almoço, onde também estava a nossa diretora da casa, Andréia, aí um almoço delicioso, um almoço bem preparado em prol da nossa comunidade. No próximo fim de semana estaremos aí com a Trilha do Vale, que segundo informações ocorrerá lá na comunidade também do Morro do Chapéu, mais uma edição da nossa Trilha do Vale aí aos nossos trilheiros. Desejamos sucesso aí nesta próxima Trilha do Vale, tá? Referente à resposta do pedido de informação sobre o dispositivo de WhatsApp no plantão da ambulância, podíamos, no meu tempo de secretário, ter assim colocado, mas de repente, em funções com linhas para outras atividades dentro da secretaria, passou-se despercebido. No início deste ano, com a nova gestão, o enfermeiro Rômulo, à frente da secretaria, se disponibilizou WhatsApp em algumas linhas das unidades básicas de saúde, da farmácia e atendimento para facilitar a população. Este pedido surgiu através, principalmente, do vereador Gelson, como aqui tem o vereador Silvério, Almiro, sabemos também do Morro do Chapéu, as dificuldades de sinais aí para ligações diretas. E o WhatsApp, ele está sendo muito tranquilo nisso aí. Então foi este o objetivo. Não fiz, de repente poderia ter feito, mas governar é que nem eu disse aqui nesta tribuna, é passar bastão. Aquilo que não se foi feito no passado, temos que fazer hoje. Tenho certeza que de repente o secretário Rômulo poderá ser melhor do que eu, porque o que vim depois dele será melhor do que ele. É isto que a comunidade anseia, é isto que a sociedade quer. O ex-prefeito Robinho não fez algumas coisas, torcemos que a prefeita Lola faça, que ela seja melhor do que ele, e quem vim depois dela, que seja melhor do que ela. Este é o objetivo da comunidade. E eu acho e tenho certeza o seguinte: temos que olhar para frente. Fazer política não é olhar para trás, não é dizer aquilo que o outro não fez. Não, vamos fazer o que os outros não fizeram, para melhorar a qualidade de vida dos nossos munícipes. Então, deixo aqui registrado, vereador Gelson, referente a este dispositivo aí, que de repente o executivo, o secretário Rômulo, repense esta situação, esta sugestão da nossa bancada, da bancada do MDB e principalmente dos lugares de mais difícil acesso à comunicação. Também tivemos a semana passada em reunião com o diretor do Hospital Nossa Senhora dos Navegantes de Torres, o diretor Samuel, que depois de toda esta pandemia, que estamos vendo que, se Deus quiser, estará chegando ao fim, fomos lá falar com ele, conversar sobre as demandas reprimidas, que não são só nossas do município de Três Forquilhas, mas é do Brasil inteiro, do Rio Grande do Sul, e temos dificuldades aí em cirurgias que estavam marcadas antes da pandemia e que não estão acontecendo. Então, para ver a viabilidade disso acontecer o mais rápido possível, ele nos recebeu super bem, falamos das nossas demandas e disse que assim que possível será colocado em ordem essa demanda que vem se arrastando por mais de 20 meses. Assim como falamos também da porta de entrada da emergência, que eu, secretário, o Rômulo, enfermeiro, sabíamos das dificuldades de acessarmos a porta de entrada para as internações do hospital. Tá? Quero falar também do projeto do RPPS aqui, que se chama da aposentadoria complementar. Fui chamado pela Silvete, através da prefeita Lola, para uma reunião a semana passada, aí representando a casa, onde estávamos eu, a Fernanda, a Marta, a secretária da administração, a jurídica, e a Silvete nos apresentou. É uma lei federal, é uma lei que cumpre-se a Constituição, da aposentadoria complementar a partir deste momento. Não temos nenhum funcionário, não temos ninguém que se beneficie no momento da lei. Mas isso, temos que estar com ela pronta, com ela redondinha, acertada, que no momento que alguém tiver, ele pode fazer uso deste benefício da lei, que é o teto do INSS. Se ele quiser receber por aquilo que ele ganha como funcionário do município, ele tem que pagar a complementação disso aí em alguma unidade de previdência privada ou pública, tipo Banrisul, tipo Dataprev, essas instituições aí. Sobre o projeto que vem aqui para revogarmos o artigo 2 da lei de 4 de maio, referente às contratações, com certeza a nossa bancada vai estudar, com certeza vamos ver a viabilidade de aprovarmos este projeto, porque sabemos da necessidade da população, da necessidade da área da saúde, e com certeza vamos fazer o melhor em prol do nosso povo, da nossa gente. Então, meu muito obrigado.
Continuo disposição, mais um espaço. Vamos falar o vereador Ciro Guedes.
Bom, senhor presidente, o primeiro assunto que volto a tratar nas explicações pessoais, e eu vou usar ele primeiro para não esquecer, é que eu quero realmente deixar os parabéns às mulheres da UARC, que domingo teve a comemoração, né, dos 60 anos do grupo, né? Eu vi o senhor presidente que estava lá, participou, o colega Javes também estava, né? Enfim, eu quero, em primeiro lugar, senhor presidente, pedir que Deus dê muita saúde para elas. A gente analisa aquele grupo, né? São senhoras de idade e estão lá dispostas, trabalham, como ela, a dona Vilma mesmo falou, que elas cantam, elas se divertem. Então, que Deus abençoe cada vez mais aquele grupo e que também estenda a mão às mulheres que estavam na igreja, que a dona Vilma convidou, e as que também não estavam lá, que ela estendeu o convite para que pudesse participar do grupo da UASE. Isso é bonito. Eu achei... Até a gente se emociona vendo a dona Vilma falar da maneira que ela... Meus sinceros parabéns a elas. Também, senhor presidente, quero aqui deixar o meu agradecimento especial à Secretaria de Obras, ao Executivo, pelo trabalho na Comunidade do Retiro. Já pela segunda vez esse ano, né? Fizeram uns trabalhos na... da famosa lomba do Edio, né, como a gente, o senhor já passou ali agora por último. Não, ali arrancaram todas aquelas pedras lá, senhor presidente, e colocaram o material, simplesmente ficou perfeita aquela estrada, e levaram os trabalhos ao retiro. Até hoje recebi um áudio de um cidadão lá, de ele mora em Alvorada, dando os parabéns à administração, porque já são anos que ele tem a propriedade lá, ele nunca pegou a estrada tão boa quanto ela está. Ele desdobrou, foi até o posto das Andorinhas, e o outro lado também foi feito agora, que estava péssimo, mas também fizeram lá também. Falta alguma coisinha, acho que na ponta, lá na Serrinha do Retiro, para a gente dar uns retoques lá. Então, lá concluído. Posterior a isso, agora, essa semana, se o tempo cooperar, eles vão direcionar os trabalhos da Comunidade do Barreiro, o de cima também, já pela segunda vez, que agora tem umas lombas lá que estão precárias de novo. Vão fazer esse trabalho lá, e acho que alguma coisa no Barreiro de Baixo também. E aí, senhor presidente, as máquinas serão levadas à cascata, à estrada da cascata. Isso já é certo, já está destinado no plano de trabalho, que pós aos trabalhos do Barreiro vai para a cascata. Então, deixar então um agradecimento também aos colegas vereadores por ter lembrado e ter falado também nesse recurso, a questão de recuperação da estrada da cascata. Mas com certeza ele vindo, ele será usado, porque talvez a gente não vai conseguir deixar ela 100% perfeita, né? A gente vai fazer os trabalhos sim, vamos deixar ela em condições para o pessoal chegar e sair de lá, porque o turismo movimentando, isso aí vai movimentar a economia. A gente já viu vários pontos, várias pessoas colocando comércio na beira da estrada para ter renda. Então isso leva ao progresso, né? Quanto mais gente nossa estiver se beneficiando de dinheiro do turista que vem, mais contente eu fico. É sinal que o nosso povo vai estar bem financeiramente, estando bem financeiramente, descarrega vários setores, né? Como vocês mesmos sabem, né? Então, é isso, senhor presidente. Também quero deixar aqui meu agradecimento ao Rômulo também, que ele tem nos dado uma mão quando a gente precisa aí, quando a gente solicita ele em alguns casos aí, que às vezes surgem umas emergências, né? Como surgia no tempo que o colega Jarbas aqui era secretário, às vezes eu me apegava com ele, então ele também sempre me ajudou. Então, meus sinceros agradecimentos a todos aí, que Deus nos abençoe a semana toda. Muito obrigado.
Continua a discussão, mais um espaço. Peço ao vice-presidente que assuma a mesa, que eu vou usar a tribuna. Eu quero saudar a mesa diretora, saúdo os demais colegas vereadores, ao Juliano da TV Web, que nos coloca dentro das residências dos nossos munícipes, saudar a nossa secretária Andréia, a Zenaide, a nossa doutora Tati, assessora jurídica, e o Valdeci, nosso guarda. Eu só estou usando o espaço também para complementar aquilo que falou o vereador Gelcio, vereador Jarbas, é descedeiro. E hoje, numa conversa com a nossa prefeita Lola, eu fiquei bastante contente, né, ela me disse, já que a cobertura da quadra da Boa União já está dentro do programa do Avança Esporte, e que inclusive já está cadastrado. Então, isso é bacana, isso é bom, não só para nós, é bom para o nosso povo em geral. Quanto a verba que está para sair aí do Avança Turismo, né, do vereador Silvério e o Jarbas e o Gelso, né, também ela simplesmente disse que iria investir na Estrada da Cascata. Foi sempre lá domingo e viu assim, um enorme fluxo de visitantes, onde ela se sentiu na obrigação e do dever, que todos deviam ter sentido isso, né? Mas com certeza ela vai aplicar lá. E no mais, agradecer aos, infelizmente não veio, como o vereador Gelso, o colega vereador Gelso pediu a respeito do WhatsApp, mas as outras respostas estão dentro daquilo que a gente pediu, mas com certeza amanhã depois eles vão olhar com bons olhos e vão atender. Muito obrigado. Nada mais a ver, eu declaro encerrada a presente sessão e convoco para a próxima segunda.